Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau, qualquer maneira de amor vale a pena. Com Luiz Augusto Fischer e Kátia Suman. Convidados especiais: Carlos Duarte, Jandiro Kor, Super Canja, Valéria Barcelos. Transmissão Estúdio Contínuo. Realização Rádio Elétrica Corporation. Boa noite, bem-vindos. Está começando mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Nosso evento existe há 25 anos, comemoramos em julho deste ano. Toda terça-feira a gente está aqui, sempre com um tema diferente, com uma canja diferente e com convidados. Só quem não sai nunca daqui é o professor Fischer. Uma salva de palmas, professor Fischer.
E a Kátia Suman.
A gente tem também um terceiro elemento, que é o Diego Grando, que está fora, mas volta em julho. E a gente tem convidados que vão passando, né? Tem uns agregados que ficam, né? Que vão se aquerenciando, né? Tipo o Carlo Pianta ficou um tempão com a gente, o Arthur de Faria tem participado bastante, e também a Cláudia Tages. E a gente traz convidados também para dar aquela, né, aquela diversidade, diversificada, e trazer novos assuntos. Então, hoje, esse sarau ele é comemorativo aos 35 anos do GAPA, que é uma importante entidade assim, né, de, como é que a gente chama, de iniciativa social, digamos
ONG.
Assim.
Uma ONG.
E, então, o Carlos Duarte representando aqui, uma salva de palmas.
Quando o GAPA começou, não se falava ONG ainda, né? Já tinha o nome? Não tinha esse termo.
Que veio não, depois.
Veio depois, é.
Veio depois.
E o Jean Koch, que também é nosso convidado, já participou várias vezes aqui. Então, o tema já foi um objeto de uma certa controvérsia, porque, enfim, a gente pensou em fazer um tema assim, abrir para leituras, né, a partir do mote qualquer forma de amor vale a pena. E a gente, quer dizer, o GAPA nos traz, a imprensa também, as estatísticas, números que tiram um pouco o espectro da doença, da AIDS, desse segmento, onde tudo começou nos anos 80. Mas isso vai ser tema para a noite. Eu não sei se tu quer falar um pouco agora, assim, já na largada, Carlos. O que tu acha?
Olha, na verdade, eu não preparei nada assim de dados ou
não,
qualquer
não
questão precisa. Com relação à epidemia de AIDS. Uhum. Né? Mas a epidemia de AIDS ao longo dos anos, e o GAPA é uma comprovação disso, o GAPA nunca foi uma ONG gay ou uma ONG de defesa dos direitos homossexuais, isso sempre foi o Nuances que fez, até o Célio está aqui, o Nuances foi essa ONG aqui no Rio Grande do Sul, hoje tem o Somos, tem outras ONGs que surgiram com essa temática específica, mas o GAPA sempre foi uma diversidade muito mais ampla. Né? Então, além das questões relacionadas à sexualidade, também ao uso de drogas, a questão das pessoas com hemofilia, que foi um dos grandes grupos afetados pela AIDS, foi um grande genocídio no Brasil, lá no final dos anos 80, quando o sangue não era testado. Então, o GAPA sempre foi muito maior, não maior no sentido de ser mais poderoso ou qualquer coisa assim, mas o GAPA era mais amplo, entende? Assim, muitas pessoas heterossexuais estavam no GAPA. Né? E o GAPA sempre foi um lugar de diversidade, de, como é que se diz, de, me fugiu a palavra agora. Enfim,
acolhimento.
Daqui a pouco vem, de acolhimento, de solidariedade e de luta. né, um lugar de resistência muito grande com relação a todas essas questões. Então, por isso, é mais amplo do que toda forma de amor vale a pena. Mas esse é um tema muito interessante da gente colocar no espectro.
A gente a gente sempre comenta, ao longo da semana, a gente vai afinando o tema. Então, às vezes, vem de primeira, né? Tipo, é o fulano de tal que está lançando um livro, então o tema é ele, né? Ou, às vezes, é um assunto e tal. E, dessa vez, a gente ficou indo e voltando e tal.
Isso.
Aí era... Como é que ficou?
Ficou toda forma
toda
de amor.
Toda forma de amor vale a pena. 35 anos do GAPA.
Os 35 anos, subtítulo. Mas chamando atenção no próprio textinho para os números de hoje, né, que são bem diversos. Eu fui pesquisar e a Carla me falou também. Então, assim, hoje é uma epidemia generalizada. E quem mais morre são mulheres negras. Então, é uma diferença significativa daquele segmento em que a doença se instaurou lá nos anos 80.
Acho que tem uma questão que é fundamental, é que a AIDS, para além da questão da doença propriamente dita, ela é uma epidemia social muito grande, né? Ela também provocou muitas transformações na sociedade, como um todo, a partir da discussão que ela trouxe, até mesmo nessas questões, há grupos de risco. Bem, se existe grupo de risco, quer dizer que não tem pessoas
que não têm risco.
É. Sabe? Então, essas questões. E hoje, em Porto Alegre, se comprova, Rio Grande do Sul se comprova isso, com uma epidemia generalizada, onde mais afetados são as populações com maior histórico de exclusão, mulheres negras. E se a gente pensar que a população negra é 18% da população do Rio Grande do Sul e que esse dado de mulheres negras chega a ser de 60% das mulheres, então, tu comparar com os 18%, esse número é muito maior se tu for para a periferia, se tu sair dos bairros mais... Enfim, sabe? Então, essa... Tem uma AIDS hoje é uma doença muito ligada às questões da vulnerabilidade social. Né?
Bem, o evento é de literatura e a gente vai, então, buscando, né, chegar no tema através da literatura.
Eu vou mencionar duas letras do Assis Valente. Assis Valente era um compositor lá dos anos 30 e 40, era o preferido... O Yuri, que é especialista em música popular brasileira. O Assis Valente era o compositor preferido da Carmen Miranda, numa certa época. Né? E o Assis Valente tem uma vida bem tumultuada, enfim. Ele não é muito claro, parece que ele foi rejeitado pelos pais biológicos, outros dizem que ele foi raptado por uma família, enfim. Nasceu casualmente em Santo Amaro da Purificação, a mesma terra do Caetano Veloso. Estamos a zero sarau sem citar o Caetano Veloso. Agora, porque ele é conterrâneo do Assis Valente. Enfim, foi um cara, foi protético, mas ele tinha estudado escultura e desenho lá em Salvador. Uma figura. Eu não sei se ele tem, Yuri, ele não tem uma biografia boa, né? Eu acho.
Tem um livro escrito sobre ele, mas ele é muito ruim.
Tem um livro sobre ele escrito, mas é muito ruim, disse o Yuri, que eu não conheço. Bom. É. E tem a história também
ele
trágica.
Se matou, né?
Ele tentou se matar 3 vezes e conseguiu só na terceira. Foi um negócio. Mas ele, por um lado, ele foi casado, teve uma filha e tal, e por outro lado, ele compunha muito canções em primeira pessoa, que a Carmen Miranda cantava com um enorme prazer e cheias de ambivalências e tal, né? Então, uma delas, que é bem famosa, é a Camisa Listrada, que todo mundo conhece, um samba de 1937. É uma mulher falando do seu homem, aparentemente, né? Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu Paraty. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou o seu... Agora vem um negócio que é uma... Uma vez eu escrevi até um negocinho. O Assis Valente é o cara da fofoca. Nas várias músicas dele tem assim, disseram... Não sei o quê. E aqui tem essa, né? Tirou o seu anel de doutor para não dar o que falar. E saiu dizendo: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava o canivete no cinto, a mãe sorria quando o povo dizia: sossega, leão. Aí diz a narradora, né? Levou meu saco de água quente para fazer chupeta e roubou minha cortina de veludo para fazer uma saia. Abriu o guarda-roupa e arrancou minha combinação, e até do cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. E agora que a batucada já vai começando, eu não deixo e não consinto meu querido debochar de mim. Porque se ele pega as minhas coisas, vai dar que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar. Uma que é do anuncio, desse da fofoca é "E o mundo não se acabou". Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Tipo, disseram e tal. Tem gente que diz que o hino nacional brasileiro não ia dar certo e ele começa com uma fofoca, né? Ouviram. Tem um samba maravilhoso dele, chama Recenseamento. Era para botar isso aqui numa letra de samba. Em 1940, lá no morro, começaram o recenseamento. Recenseamento. E o agente recenseador esmiuçou a minha vida, que foi um horror. Eu não perguntava, ele saiu me intimando. E quando viu a minha mão sem aliança, encarou para a criança que no chão dormia e perguntou se o meu moreno era decente, se era do batente ou era da folia. E aí ele faz um samba que é debochadamente nacionalista, né? Ele diz: obediente como a tudo que é de lei, fiquei logo sossegado e falei então: o meu moreno é brasileiro, é fuzileiro, é quem sai com a bandeira do seu batalhão. A nossa casa não tem nada de grandeza, nós vivemos na fartura, sem dever tostão. Tem um pandeiro, um cavaquinho, um tamborim, um reco-reco, uma cuíca e um violão. Fiquei pensando e comecei a descrever, imagina o recenseador chegando e intimando. Aí ele diz assim: fiquei pensando e comecei a descrever tudo, tudo de valor que o meu Brasil me deu. Um céu azul, um pão de açúcar sem farelo, né? Um pano verde e amarelo, tudo isso é meu. Tem feriado que para mim vale fortuna, a retirada de Laguna vale um cabedal. Retirada de Laguna. Tem Pernambuco, tem São Paulo, tem Bahia, um conjunto de harmonia que não tem rival. E por aí vai. E a última que eu vou ler se chama Gosto Mais do Outro Lado. Essa é maravilhosa. E essa eu acho que a Carminanda não gravou. Eu acho que foi o Anjo do Inferno que gravou. E ultimamente o Rumo gravou. Uma gravação maravilhosa,
não,
né?
Não uma dessas. Uhum. Rumo aos Antigos.
É mais recente.
Mais recente.
Ele diz assim: é uma marchinha de carnaval. A minha rua tem dois lados, um lado claro e um escuro. O lado claro é onde eu moro, do outro lado só tem muro. Do lado que só tem um muro, em noites de luar, fica assim daquela gente, gente que na pretoria vai parar, tipo na delegacia. Eu gosto muito mais do outro lado, do lado claro da minha rua. Prefiro, no entanto, o velho muro, porque de lá se vê a lua. A lua foi mulher apaixonada, escravizada de um cantor, por isso é que de noite ela não dorme, iluminando o nosso amor. Eu gosto muito mais do lado esquerdo, a solidão. O lado esquerdo sempre dá futuro, o lado escuro do coração. É bonito isso, né? E nesse coração abandonado, meu lindo sonho qual trovador debruça na muralha do passado para rever o nosso amor. Qualquer coisa, depois eu canto aqui.
Arrasou, professor. Tá, Carlinhos, vai lá. É tua vez.
Comigo?
Calma, fica calmo, sem ansiedade.
Tranquilo. Vamos lá. Eu escolhi um texto, é um autor, se chama Herbert Daniel. E o Herbert Daniel, para quem não conhece, ele foi um militante político na década de 60, 70. Ele foi, inclusive, companheiro do comandante Lamarca. Né? Era um guerrilheiro. E ele foi exilado. E ele foi um dos últimos exilados a retornar ao Brasil. E, quando ele retornou ao Brasil, ele logo assumiu um lado político também partidário. Ele é um dos fundadores do PT e do Partido Verde, um dos primeiros que começou a defender a ecologia. E ele se... Só para trazer o contexto, assim, ele assumiu a defesa dos direitos dos homossexuais, das mulheres, da população negra, indígena. E ele morreu de AIDS em 1992. Ele, quando descobriu que estava com HIV, por 88, 89, ele fundou, junto com o Herbert Souza, a ABIA, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, no Rio de Janeiro, né, junto com o Betinho. E depois ele fundou o Pela Vida Rio, que era uma organização de valorização da vida, uma organização de pessoas que viviam com AIDS naquela época. Então, são textos de 89 que eu vou trazer.
30 e poucos anos atrás, 35.
Exatamente. E eu acho que ele tem muita coisa de atual pela questão política que ele traz. Tá? Então, eu vou começar a ler. O livro se chama Vida Antes da Morte. E ele tinha essa questão muito forte que, antes da morte física, a sociedade, o preconceito, a discriminação impunham a morte civil às pessoas. Então, é a partir disso que eu quero trazer. São textos um pouquinho mais pesados, digamos assim, do que o Fischer colocou, mas eu acho que é importante para resgatar essa questão da AIDS. De um momento para o outro, o simples fato de dizer "eu estou vivo" tornou-se um ato político. Afirmar minha qualidade de cidadão perfeitamente vivo é uma ação de desobediência civil. Por isso, repito constantemente, desde que soube que estava com AIDS, que sou vivo e cidadão. Não tenho nenhuma deficiência que me imunize contra os direitos civis, apesar da farta propaganda em contrário. Um outro, também eu vou ler trechinhos de textos dele, tá? Esse é da 40 segundos de AIDS. Ninguém, de fato, é o que se acreditava, está preparado para receber uma notícia dessas. Pelo menos, é o que eu pensava até receber essa notícia. Você está com AIDS. Recebi, e foi assim mesmo, o começo de uma viagem. Só que entendi, não sem ironia, que nenhuma viagem da vida tem volta, e a vida é exatamente isso, a possibilidade de uma eterna volta por cima, mas sempre para frente. O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Acho que ele sempre fez essa questão de reforçar essa questão da cidadania e dos direitos das pessoas que viviam com AIDS e do direito à vida, né? E eu acho que isso marcou muito essa questão da desobediência, né, frente a essas coisas todas que foram criadas a partir da AIDS, né, e da resistência que sempre o movimento AIDS trouxe. E eu acho que é uma das grandes características do GAPA, né, é a resistência. Então, sei que estou com AIDS, sei o que isso significa para mim. Procuro não fazer nenhuma ilusão sobre isso. Só não sei o que querem dizer quando afirmam que eu estou com AIDS. Na maioria das vezes, querem dizer, você vai morrer. Mas quem não vai? Outras vezes, e mais preconceituosas, dizem, você já era. Minha experiência diária desmente isso. Algumas vezes, resumem, você perdeu sua resistência. Nem todas, nem todas. Resisto indignado. Afinal, que AIDS é essa? E o que é esta AIDS? Sempre tentando confrontar o comum, né, que a AIDS, que a imprensa e que a sociedade colocava para as pessoas que viviam com AIDS naquela época. E que continua colocando hoje, né? Um dos maiores... A gente teve muitos avanços, a gente tem muito a comemorar quando a gente fala da ação ou do desenvolvimento da tecnologia biomédica para enfrentar a AIDS, né, para enfrentar o HIV. Mas, para enfrentar a AIDS, propriamente dita, tu precisa muito mais do que tecnologias biomédicas, tu precisa de questões sociais, enfrentar enfrentar os problemas sociais que vulnerabilizam as populações para a AIDS. Quando a gente fala que a epidemia é generalizada aqui no Rio Grande do Sul, que é uma epidemia com forte tendência heterossexual, isso não quer dizer que travestis, prostitutas, população em situação de rua e outras populações assim, bastante marginalizadas na sociedade não tenham dados também muito preocupantes em relação a isso. Né? Toda a divulgação dada à doença centrou-se em três aspectos até agora. Ela é contagiosa, incurável e mortal. Esses são, de fato, três mitos que originam as mais deformadas e deformadoras visões da epidemia. Além do vírus identificado como agentes causais da epidemia, um vírus ideológico espraiou-se de forma mais generalizada e incontida. Então, tá bom?
Tá. Tá. Muito bem.
Vou passar a bola para o Jean, que é pesquisador do tema da homossexualidade aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, Lajeado inteira está aqui ligada no chat que a gente transmite pelo YouTube. Já se manifestaram aqui, viu? Então, que maravilha. Galera está aí.
Boa noite, boa noite. É, devem ser as Macabeias, que é um grupo de literatura Isso. que a gente tem no Vale do Taquari, que é um alento. Para a região de onde eu venho. Um beijo para elas. Feliz que elas estejam aqui acompanhando a gente. E também quero agradecer o convite, porque assim, eu acho que a Kátia já é a quarta vez que ela me convida e eu sempre saio daqui sem agradecer. Então, muito obrigado. Ela deve ter me convidado para a quarta só pensando, ó, vamos ver se dessa vez vai vir um agradecimento. Bom, eu sou de Estrela, nasci em Estrela, e em Estrela eu trabalhei vários anos, não comentei isso com a Kátia, mas eu trabalhei vários anos no serviço de assistência especializada em DST, HIV e AIDS. Então, o GAPA era algo do que a gente ouvia falar muito, a gente tinha comunicação com pessoas do GAPA, mas a minha chefe, a Maria de Lourdes, eu não sei exatamente com quem ela conversava na época, mas era um grupo com quem a gente conversava muito, porque era referência. E eu conheci muitas pessoas vivendo com HIV e AIDS soropositivas numa realidade de interior. Convivi muito com elas porque eu fazia o acolhimento, o primeiro atendimento, a primeira pessoa que elas viam quando chegavam no lugar para ser para pegar a medicação, enfim, para ter um aconselhamento, era eu. Eu estava ali na linha de frente. E é um aprendizado gigantesco que a gente leva para a vida toda. E, na sequência, claro, com as minhas pesquisas, né, o Gaúcha era gay, mas bah, saiu pela Estúdio Mar. Vão lá incomodar no site da Estúdio Mar, ali no Instagram deles, pedir para eles se vai sair segunda edição, porque o livro esgotou. Eu nunca vi não sair uma segunda edição com o livro esgotado, assim, em pouquíssimo tempo. Mas eu sempre acabo encontrando esse tema quando eu pesquiso a homossexualidade, porque, sim, ali na década de 80... era visto como um câncer gay, como uma peste gay. Então, as pessoas homossexuais, elas estavam, quer elas fossem soropositivas ou não, elas estavam atreladas a esse tema. Então, eu tenho a minha trajetória profissional ligada a isso e a minha trajetória de pesquisas também. E, naquela época, se falava muito sobre a tal da promiscuidade. Né? A promiscuidade é um tema que, ainda hoje, ele é levantado constantemente por grupos que tentam aí mobilizar setores da sociedade em torno do que a gente chama de pânico moral. A gente já está acostumado com essas movimentações políticas. E eu tenho um ranço gigantesco dessa noção de promiscuidade, mas não por causa dessa gente hipócrita, dessa gente rançosa, dessa gente mesquinha, baixa e evangélico, fundamentalista, com a qual a gente está lidando nos dias de hoje. Porque, se fosse incomodar com essa gente, a gente não tem mais sossego nenhum, né? Porque eles estão em todos os lugares. Eu tenho ranço da promiscuidade por outra coisa, porque eu estava antes falando com a Kátia ali no canto, eu acho que, no interior, a realidade de interior, talvez seja essa a razão, é muito diferente da realidade de uma grande capital. Então, eu sou uma pessoa que hoje eu trabalho como servidor público federal, eu estou fazendo um mestrado, eu faço pesquisas constantemente para escrever livro,
publica
para escrever
muito
Parênteses.
Na mundialmente desconhecida revista Parênteses.
Parênteses. E eu fico pensando, mas quando é que sobra tempo para essa gente para ser promíscuo, né? Porque... Tentando, e esses dias eu estava cansado do mestrado, assim, com o mestrado, lendo um texto desagradabilíssimo, assim, horroroso, e eu pensei, é agora, né? É sempre tempo para ser promíscuo, é sempre um dia que a gente pode tentar essa coisa, né, e ver se dá certo. E tinha um carinha no Instagram que estava me dando uns oi, e ele é um carinha casado, que tinha separado, dois filhos, dois filhos grandes já, não é o Fischer, o Fischer não está separado. Né?
Tenho dois filhos adolescentes, estou chegando lá. É.
E o carinha, né, com aquele rosto quadrado, barba, disse, é esse, né? Você vai para entrar para promiscuidade, vamos fazer direito. E hoje em dia é meio assim, né? Diferente de antigamente. Antigamente combinava encontro, aquele encontro acontecia. Não tinha, hoje em dia as pessoas vão dando, né, ali no WhatsApp, vão se arretando durante o dia até chegar a hora. Eu disse, 10 horas eu estou liberado. Então tá. Foi indo, e daquele plum, 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 e vinha foto, vinha isso.
Isso não é como se chama aquela outra rede, aquela de encontros?
É, o. Tinder.
Não, eu sou uma pessoa do interior, eu estava no Instagram.
Mas o Tinder rola no interior também.
E aí chegou 9 horas da noite, para encurtar a história, chegou 9 horas da noite, eu disse, está tudo certo. Chegou 10h15, não apareceu, eu comecei a achar estranho, né? Aí eu disse, tu vai vir? Aí ele disse, bah, não dá. Esse filho do pai gozou no caminho. E aí eu fico perguntando, como é que dá para ser promíscuo? Promiscuidade não é uma coisa democrática. Né? Eu fico com raiva dessa noção de que todo mundo é promíscuo. Mas a gente leva fama, e os gays levaram a fama. E essa fama de promiscuidade acabou vinculando a gente à doença. E as pessoas que eram religiosas, essa mesma gama de fundamentalismo religioso, dizia que a gente estava pagando os pecados, né? Que era essa lógica que eles adoravam, dizer, olha aí, ó, Deus está castigando. E o meu primeiro texto que eu vou ler, que eu vou trazer, é de uma pessoa também, olha que curiosidade, o Fischer, eu sei que adora trazer pessoas do mundo da música, eu também trago alguém do mundo da música, que lá no passado, nos primeiros anos de epidemia, não sendo soropositiva, entendeu que era importante falar desse assunto, que é a rainha de todos que vai vir para o Rio de Janeiro no dia 4 de maio, Madonna.
Carmen Miranda.
Então, Madonna publicou um encarte na época de Like a Prayer. Ela não precisava se expor, porque era um assunto temerário na época, ela não precisava se expor, mas ela publicou um encarte falando
ela
sobre...
Ela gosta de se expor.
HIV e AIDS. Eu acho que ela conseguiu, na promiscuidade, algo que eu não consegui, mas tentei me inspirar nela, não deu muito certo. Mas ela trouxe um encarte no Like a Prayer. Ela depois, agora na turnê dela, ela está fazendo uma apresentação linda com imagens de pessoas que morreram em decorrência da epidemia durante a música Live to Tell, que é muito bonita, uma balada muito gostosa. E eu acho que a Madonna não é muito considerada, embora ela tenha uns batidão, assim, batistaca, né, que a gente fala. Ela também é uma compositora muito boa. E ela é uma compositora que sempre esteve atenta aí às movimentações sociais, às causas mundiais. Tanto que o Bob Dylan diz que, no mundo pop, é a única pessoa que ele admira, né? Porque ela é uma pessoa que sempre se manteve engajada ao mesmo tempo que estava naquele universo pop. Hoje a gente sabe que o pop é mais engajado do que o rock, né? Porque o rock todo foi para um outro lado, não sei o que aconteceu com o rock. Mas a Madonna, lá pelas tantas, ela lançou uma música chamada Nesta Vida, In This Life, onde ela falava de dois amigos que ela tinha perdido para a doença, e ela fala o seguinte, eu peguei uma tradução, que eu acho que a inteligência artificial faz, e aí perde um pouco da poesia, né? Eu deveria ter me dado o trabalho de fazer isso poeticamente, mas a tradução já dá para entender assim, mais ou menos como ela se colocava. Sentada num banco de parque, pensando em um amigo meu. Ele tinha apenas 23 anos, se foi antes de ter aproveitado o seu tempo. Aconteceu de repente. Não queria que seus amigos o vissem chorar. Ele sabia que o dia estava amanhecendo, e eu não tive a chance de me despedir. Nesta vida, eu te amei acima de tudo. Para quê? Por que agora você se foi e eu preciso me perguntar? Para quê? Para quê? Dirigindo pela avenida, pensando em um homem que eu conhecia. Ele era como um pai para mim. Não havia nada no mundo que ele não fizesse. Me ensinou a respeitar a mim mesma, disse que todos nós somos feitos de carne e osso. Por que ele deveria ser tratado de maneira diferente? Não deveria importar quem você escolhe amar. Para quê? As pessoas passam e eu imagino quem será o próximo. Quem determina? Quem sabe mais? Há uma lição que eu deveria aprender? E assim ela continua.
Muito bom.
Bom, eu...
Eu ia dizer, não é querer falar, mas a classe de 58 deu boas figuras, né? Madonna, Michael Jackson. Eu vou ficar por aqui, não vou citar mais pessoas.
Então, eu pensei em trazer o Caio Fernando Abreu, foi a primeira pessoa que me ocorreu, por razões óbvias, né? Por ser um escritor daqui, por ter morrido de AIDS, por ter exposto publicamente a sua condição, enquanto ele era... cronista lá do Estadão. E esse, eu escolhi uma crônica que não fala nisso, que é bem mais leve, e eu gostei muito de ter relido hoje. Ele fala de viajar, paisagens e movimento. Ponho todos os cristais ao sol de sábado, acendo vela para Oxum. É bem Caio Fernando Abreu, né? Cheio dos rituais. E, de repente, pergunto para ninguém, viver é viajar? Sim, é clichê, mas verdadeiro. Viver é viajar. Como pergunto para ninguém, é ninguém que responde? Ou, quando se diz ninguém, isso será apenas a maneira dissimulada de referir-se a um alguém, talvez com maiúscula? Eu não sei. Resisto à tentação de um texto todo feito inteiro de interrogações. Quero falar de viagem. Quando vocês estiverem lendo isso aqui, estarei viajando. E estarei bem, porque estarei viajando. Vem de longe essa sensação. Não apenas desde a infância, viagens de carro para a fronteira com a Argentina, muitas vezes atolando noite adentro, puxados por carros de boi, ou em trem Maria Fumaça, longuíssima viagem até Porto Alegre, com baldeação em Santa Maria da Boca do Monte. Outro dia, seguindo informações vagas de parentes, remexendo em livros de história, descobri que um de meus antepassados foi Cristóvão Pereira de Abreu, tropeiro solitário, que abriu caminho pela primeira vez entre o Rio Grande do Sul e Sorocaba, imagino que talvez lá pelo século XVII ou XVIII. Deve estar no sangue, portanto, no DNA. Como afirma que quem herda os seus não rouba, está tudo certo, e é assim que é, e é assim que sou. Pois adoro viajar. Quem sabe porque o transitório que é a vida em viagem deixa de ser metáfora e passa a ser real. Para mim, nada mais vivo do que ver o povo e a paisagem passar, e passar, e passar, além de uma janela em movimento. Talvez trouxe essa mania dos trens. Janela de trem é a melhor que existe. Carros e ônibus da infância, porque mesmo em avião, hoje em dia, só viajo na janela. Quem viu de cima Paris, o Rio de Janeiro ou a antiga Berlim do Muro, sabe que vale a pena. Topo qualquer negócio por uma viagem. Quando mais jovem, cheguei a fazer mais de uma vez São Paulo-Salvador de ônibus. Na altura de Jequié, você entende o sentido da palavra exaustão. Há 3 anos naveguei, isso aqui ele escreveu em 95, há 3 anos naveguei São Luís do Maranhão Alcântara num barquinho saltitante. E, exatamente há 1 ano atrás, já bastante bombardeado, encarei Paris-Lisboa de ônibus e, logo depois, Paris-Oslo de ônibus também. Não por economia. A diferença de avião é mínima, mas por pura paixão pela janela. Sabe a paixão? Não fosse isso, jamais teria comprado aquela fita de Nina Hagen numa lanchonete de beira de estrada nos Países Bascos, tristes e feios, à margem dos Pirineus, ou visto a cidadezinha onde nasceu Ingrid Bergman, num vale belíssimo na fronteira da Suécia com a Noruega. Para suportar tais fadigas, é preciso não só gostar de viajar, mas principalmente de ver. Para um verdadeiro apaixonado pelo ver, não há necessidade sequer de fotografar. Vídeo, então, seria ridículo. Quando não se tem a voracidade de registrar o que se vê, vê-se mais e melhor. Pô, isso é tão verdadeiro, sim, né? Sem ânsia de guardar, mostrar ou contar o visto. Ver-se solitária e talvez inutilmente para dentro, secretamente, pois ninguém poderá provar jamais que viu mesmo. Além do mais, a memória filtra e enfeita as coisas. Até hoje, não sei se aquela Ciudad Rodrigo que vi pela janela do ônibus envolta em névoas no alto de uma colina ao norte da Espanha seria mesmo real ou metade efeito de um Lexotan dado por meu amigo Gianni Crotti em Lisboa. Cá entre nós, nem preciso saber. Mando esta da estrada, ando com o pé que é um leque outra vez. Lembro um velho poema de Manuel Bandeira, café com pão, recriando a sonoridade dos trens de antigamente. Pois aqui nessa janela, além dela, passa boi, passa boiada, passa cascata, matagal, vilarejo e tudo mais que compõe a paisagem das coisas viventes, embora passe também cemitério e fome. Coisas belas, coisas feias. O bom é que passam, passam, passam. Deixa passar. Cai, Fernanda. Vai lá, professor.
Vou ler em duas partes aqui um conto da Natália Polesso, que é muito boa contista, tem um ritmo assim perfeito. E esse aqui é o primeiro conto do livro Amora, que é um livro que ganhou um prêmio bacana, acho que ganhou o Jabuti de contos de 2016. Então, vou ler em duas partes. Não aguentava mais aquilo de ser virgem. 17 anos e parecia um pecado. Estava cansada de mentir para os colegas sobre como tinha sido sua primeira vez. Cansada. Já não lembrava qual era a verdade da mentira que tinha contado e agora adicionava fatos aleatórios. Ele tinha um Chevette. Estava tocando Fornum Blondes. Eu estava usando uma calcinha verde. Comemos batata frita. Ele não mora aqui. Calcinha verde? Quem usa uma calcinha verde quando sabe que vai dar? Nada daquilo era real. Não era uma songamonga que nunca tinha feito nada, mas era virgem ainda. Cansou. Fazia o terceiro ano noturno de uma escola pública tradicional, onde, tradicionalmente, às sextas, apenas os dois primeiros períodos eram frequentados. Nem os professores apareciam nos dois últimos. A diretoria já tinha encurtado o turno de sexta para quatro períodos, mesmo assim fracassou. Três bares nos arredores da escola. Um boteco sinistro, onde péssimas bandas faziam covers igualmente péssimos, com instrumentos desafinados. Bebia-se catuaba, porque era barato e era o que tinha. A mistura de catuaba e fanta-uva tinha se estabelecido como uma nova moda. Havia certeza de que ali começaria a degradação do fígado daquela geração. Dois, bar de skatista, onde se vendia cerveja por preço razoável e todos os tons de licor balls. Consumiam-se drogas ilícitas diante dos olhos de todos, sendo que maconha era mais comum. Ela não gostava de drogas ilícitas até então. E três, terceiro bar, conveniência do posto onde se comprava um combo de litro de vodka, barriga mole, mais Coca-Cola, e se podia usufruir das instalações do local, leia-se área coberta, banheiros imundos e mureta de tijolos atrás do lava-jato. Resultado... bares cheios, escola vazia. Sexta-feira, 19 horas e 25 minutos, quando o sinal tocou e metade de seus colegas entrou na sala. A outra metade fez sinal para que ela seguisse até os fundos da escola. Vi um dos caras levantar cerca de arame cruzado e todos passarem por baixo. Nenhuma aula seria assistida naquela sexta. Todos para o bar número 2. Seguiu o fluxo. Todos entraram, todos sentaram, todos beberam, todos levantaram para ir dançar como um cardume, eles não se separavam. Até que uma amiga a puxou pela mão para fumarem um cigarro. Ela não fumava, ela não gostava de cigarro. Lembrava que seu pai, embora fumante, nunca tinha fumado um cigarro sequer dentro de casa. Acendeu, deu duas tragadas e foi interrompida por uma voz muito grave lhe dizendo que não era daquele jeito que se fumava. Não era mesmo. A voz era de Luiz Augusto Marcelo Dias Prado.
Tudo isso.
Como se apresentou, Luiz Augusto Marcelo Dias Prado, O nome era como se se encaixassem aquelas peças plásticas para montar, de modo que a forma ficasse comprida demais e prestes a desabar. Não era um bom nome. Mais três sextas-feiras estavam namorando. O que sentia por ele era inversamente proporcional à sua nota em física. Era ruim em física. Era boa em gostar dele. Contudo, tinha uma coisa, aliás, duas. A mentira da não-virgindade e o assunto nunca tocado. Oito sextas-feiras antes daquela em que conhecera Luiz Augusto Marcelo Dias Prado, estivera com Letícia, sua colega fumante, e meio bêbados no sofá da casa dela, comentaram sobre Mandala, a bichinha do terceiro ano. E depois sobre o lugar em que ela fazia shows. E depois sobre a possibilidade de um dia ir até lá. E depois sobre a explosão das lésbicas da novela no shopping. E depois sobre como o mundo era bizarro. E depois sobre como não podiam controlar esses sentimentos. E depois sobre como ela tinha vontade de beijar a boca vermelha de Letícia. E depois sobre como Letícia gostaria que aquilo acontecesse desde que o Vitor estivesse junto. E depois sobre como precisava estudar um pouco mais para a prova de física. Aquilo tinha se enraizado intensamente nas suas sensações diárias. A boca vermelha de Letícia. Os pensamentos há anos presos num lugar escuro da cabeça, agora soltos em palavras. Palavras que foram parar na cabeça de Letícia. Nunca tinha confessado aquelas coisas a ninguém e, durante todas as sextas-feiras que se seguiram até o dia em que foi para a casa de Luiz Augusto Marcelo Dias Prado, parecia que jamais as tivesse confessado. Vou parar aqui, depois eu leio a última parte.
Vai, Carlinhos.
Eu vou seguir um pouco mais no Herbert Daniel, mas antes... né, eu também queria agradecer o convite pelo GAPA. Né? Eu comecei, ainda bem que foi lembrado aqui, né? Mas agradecer o convite, em nome do GAPA, para a gente estar aqui e até me apresentar um pouco. Né? Eu sou o Carlos Duarte, eu entrei no GAPA em 1996. Né? Já são 28 anos.
É isso.
É, 28 anos que eu estou no GAPA resistindo. Eu e Carla Almeida, e mais, não vejo a Carla aqui, mas eu sei que ela está aqui. Ah lá, tá. Daí, e outra, e muitas pessoas que estão aqui hoje também passaram pelo GAPA. Né? E assim como eu, ninguém saiu do GAPA, eu ainda não saí, né? Mas um dia ainda saio, mas ninguém saiu do GAPA como entrou. Né? O GAPA realmente transformou a vida das pessoas, seja voluntários, sejam usuários, foi transformando a vida de todo mundo, até por essa questão da própria resistência, né? De enfrentar toda essa questão da sina da AIDS. Né? Eu queria só terminar com uma... duas questões ainda do Herbert Daniel aqui, que eu vou aproximar, que tem muito a ver com a... Na verdade, um é do Cláudio Mesquita, é um texto do Cláudio Mesquita, que foi companheiro do Herbert Daniel durante muitos anos, 20 anos, os últimos 20 anos, digamos assim, que os dois estiveram juntos. E o Cláudio escreve um trecho desse livro também, do Vida Antes da Morte, que eu acho que é muito importante em relação para relembrar o que, que a gente sofreu com a AIDS, né? E por que, que é tanta resistência. Sim, nós estamos com AIDS aqui em casa. Falo triste como é triste qualquer mal que não se tenha resposta da sociedade. Se nos livrarmos da culpa que não temos... aquilo que tu comentou, né? Se nos livrarmos da agonia degenerativa que não vemos, se nos livrarmos da solidão clandestina que não devemos, seremos apenas pessoas, como sempre, que já viveram algumas doenças e, com certeza, ainda viverão outras, até que morram de uma delas, como todo mundo, aliás. Então, essa questão de que o que foi colocado em cima da AIDS, todas... as metáforas, né, eram muito mais questões sociais de preconceito e discriminação, justamente com essa questão de ser o câncer gay e ter essa questão da liberdade sexual colocada em xeque naquela época. Né. E acho que tem muito a ver também um trecho do texto do Herbert Daniel, em que ele fala da vida dele. E o Herbert Daniel, ele teve seu exílio político, né? Mas ele também falava do seu exílio interno, íntimo, que era a homossexualidade não assumida, né? Então, ele coloca assim, vivi clandestino durante anos no Brasil, enquanto lutava contra a ditadura. Naquela época, também vivia clandestinamente minha sexualidade. Foram duros tempos. Por lutar pela liberdade, eu era perseguido pelas forças policialescas. Nessa luta, eu achava que havia uma incompatibilidade entre ser guerrilheiro e homossexual. Foi depois disso que aprendi que não se luta pela meia liberdade, que não há liberdade sem liberdade sexual. Há muitos anos, entendi que viver transparentemente minha sexualidade significa exigir cidadania para todos, não apenas para aqueles que são ou são ditos homossexuais. Então, eu queria ter trazido o Herbert hoje, porque o Herbert, de fato, ele é uma pessoa que deveria ser muito mais lembrada pelas suas questões de luta pelos direitos humanos, e a gente acaba deixando no passado essas pessoas que tiveram uma importância fundamental em períodos que revolucionários na vida da gente. Né? E o Herbert morreu muito cedo, né? Como muitos deles, até mesmo como o Cazuza, se a gente pensar. É. Será que Cazuza estaria fazendo hoje, depois de ter feito aquele disco Azul e Amarelo e de cantar Cobaias de Deus? Né? Sabe, o que será que ele teria feito hoje? Né? Então, eu não quis trazer Cazuza, não quis trazer, porque eu acho que a gente tinha que resgatar um pouco da questão da cidadania.
Ótimo. Então, tá.
É isso. Beleza.
Vai, Jane.
Sabe que, enquanto eu estava ouvindo vocês falar, eu estava lembrando de alguns textos que eu publiquei na famosíssima Parêntese. E eu gosto muito de trabalhar com biografia. A biografia é muito eficiente, porque as pessoas gostam de ler histórias de vida. E eu acho que, muitas vezes, dá para dizer um monte de coisa sem dizer, né? Sem usar argumentos mais acadêmicos ou tecer argumentos que as pessoas, muitas vezes, não iam passar do segundo parágrafo numa leitura. E eu vi que, eu me lembrei que em alguns textos sobre a homossexualidade é o meu tema, né? Pessoas e fatos históricos do Rio Grande do Sul envolvendo essa questão é o meu tema, que eu publiquei algumas mini-biografias na Parênteses e eu coloquei no final que a pessoa tinha morrido de HIV. E realmente muitas pessoas LGBTQIAPN+ morreram de HIV, mas a gente também não tem o hábito de dizer ele era hétero e morreu de HIV. É engraçado, a gente só diz que ele era gay e morreu de HIV. E talvez a gente tenha que cuidar um pouco com isso. Mas a gente está aí falando de Caio e Cazuza, e eu sempre penso, quando eu penso nos dois, eu penso que esses dois eles foram privilegiados. Eles, claro, eles foram soropositivos, morreram, faleceram, mas as famílias acolheram, eles tiveram o tratamento de ponta da época. Mas a gente teve outras realidades de pessoas totalmente desassistidas e abandonadas, né, pelas famílias e que ficaram à mercê do hospital que acolhia e de ninguém mais. Né, e que morreram de héteros, héteros, gays, de todas as orientações, todas as identidades de gênero, infelizmente. E eu vou de Caio, que nem a Kátia Suma, né? Eu vou de Caio. Engraçado que o Caio tá me trazendo coisas boas, porque agora, recentemente, eu conheci Lucrécia. Lucrécia é uma personagem do Caio Fernando Abreu, no livro Morangos Mofados. Estava contando para o Fischer que eu vou escrever a biografia de Lucrécia, porque Lucrécia era a maior vendedora de LSD de Porto Alegre, então ela tem histórias incríveis para contar. Era LGBTQIAPN+. Mas
já prescreveu o crime, será?
Já. E eu vim todo animado, aliás, né, contando a fofoca, eu vim todo animado, pensei, bom, Fischer e Kátia, né, pessoas que sabem de tudo, fui ali, né, meio que dei a né, e a Kátia não lembra, assim, eu pensei, porra, Kátia, pensei que a Kátia, né, LSD, tudo, não lembro. Não.
Olha a minha fama.
Aí eu olhei para o Fischer saindo de seminário, né, daí eu disse, não, não vai rolar, não tem informante para mim aqui. Né? Não. Mas, enfim, contar
a
isso...
Kátia, do... A Kátia hoje em dia é uma senhora que faz bailinho para a terceira idade.
Só Guaraná.
Bom, enfim, encontrei essa personagem que muito, do Caio, que muita gente acha que está falecida, não está, está vivendo como uma senhorinha em Nova Santa Rita, uma história fantástica. E eu também tive um encontro essa semana, um encontro virtual com o Célio Golin, que eu tenho encontrado muitas vezes, que é do Nuances. Célio é, eu digo para todo mundo, é meu pai, minha mãe, não sei exatamente, no mundo da escrita. Porque lá na década, de quando tinha o programa Brasil Sem Homofobia, quando eu comecei, né, na gestão do Lula, quando eu comecei a entrar nesse meio e comecei a ir para os encontros, eu me liguei a algumas ONGs, a alguns grupos que já existiam no Rio Grande do Sul. Num primeiro momento, eu me liguei a grupos que eram mais de travestis e transexuais. Só que elas olharam para mim e elas disseram assim, não, tu tem que colocar bunda, né? Tem que colocar peito. E aí eu comecei a... Né, estão me chamando de desbundado, despeitado, comecei a entrar em depressão, disse, aqui não vai dar para mim. Aí eu fui para o grupo do Célio, do Nuances, o Célio não estava nem aí. Se eu tivesse banguela com dente de ouro, me aceitou do jeito que eu era e continuei ali. E é um grupo fantástico, aí tem uma história de luta, assim como o Gapa tem no Rio Grande do Sul. E o Célio me passou um texto do Caio, que é exclusivo, que o Caio autorizou para o Nuances em 1995, num folheto que eles divulgaram, falando dessa questão. E aí o Caio, nesse texto, ele cita o Marquito, e o Marquito, só para quem não é dessa geração, para lembrar... Marquito era um estilista famoso, nascido em Minas Gerais, numa família de 11, se não me engano, irmãos homens. Os pais queriam que ele fosse engenheiro. Ele começou a desenhar desde criancinha, e aí, não, óbvio, não foi engenheiro. Causou uma balbúrdia na família, porque, imagina, um filho gay no meio daquela macharada toda. A mãe foi a única que apoiou. Ele se tornou um costureiro, um estilista famoso, vestiu Xuxa, Fafá de Belém, Sofia Loren, Farah Fawcett e várias personalidades. E ele foi uma das primeiras pessoas, personalidades que, do Brasil, que morreu em decorrência do HIV. Na época em que ele ficou doente, não se sabia muito bem o que ele tinha, porque a medicina ainda estava pesquisando e coisa e tal, mas ele foi para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, foi para os Estados Unidos, até que ele morreu. Ele era um homem muito bonito, um barbudo muito bonito, e o Caio toca nele só para vocês situarem quem é que ele era. Bom, nenhuma gota mais. A primeira vez que eu ouvi falar em AIDS foi em 1983, no Hotel Santa Teresa, no Rio. Certa noite, ia passando pela sala de TV quando uma notícia absurda me fez parar. Em Nova York, morrera o costureiro Marquito de uma doença misteriosa. Nova, terrível, fatal e tão inacreditável que parecia coisa de ficção científica. Não era. De lá para cá, como naquele poema de Mayakovsky, de mera notícia de países remotos sobre pessoas desconhecidas, foi chegando mais perto. Um artista, um vizinho, um conhecido, um amigo, sem amigos. Em agosto último, bateu à minha porta. E, por incrível que pareça, talvez por ter convivido com ela através de pessoas muito amadas, eu estava preparado. Estar preparado, para mim, significa principalmente não sentir medo, culpa ou vergonha. É preciso falar e falar muito sobre a AIDS. É preciso livrá-la da carga de hipocrisia e preconceito para torná-la banal. Algo que, neste final de milênio, pode acontecer aos humanos. A todos os humanos. Não apenas a prostitutas, hemofílicos, drogados, homossexuais, africanos ou qualquer outra dessas minorias que o sistema, sempre hábil em discriminar, batizou de grupos de risco. Risco é estar vivo em 1995. Acredito em cura. Mas penso, se o organismo vivo que habitamos, Gaia, o planeta Terra, está doente, nós, seus minúsculos parasitas, também estamos. Para curar a AIDS, é preciso curar o planeta. Além de verbas, medicamentos, respeito e solidariedade, longe da guerra sórdida dos laboratórios internacionais, precisamos de amor, uns pelos outros e pelo meio ambiente. Quando contabilizo as perdas irreparáveis de todos esses anos, me vem à mente uns versos de Tao Te Ching. Só se pode encher um vaso até as bordas, nem uma gota mais. Chega, ninguém suporta mais. Quando Gaia voltar a ser sadia, não haverá mais espaço para os horrores do HIV, nem para outros horrores. Pense nisso e ajude do seu jeito. Estou certo de que você conhece algum. Uhum.
A gente já está chegando meio no fim, então eu vou pular a minha vez para a gente ir para a segunda parte do conto da Natália, mas eu só queria dar um toque para quem está assistindo em casa e para quem estiver aqui também e tiver disponibilidade para isso. A gente pede sempre para as pessoas contribuírem com o Pix, né, já que a transmissão é liberada, a gente deixa o conteúdo aberto e a gente tem aqui um custo fixo que não é pequeno, e tem que pagar músicos também, tem que pagar transmissão, tem que pagar equipamento e tal. Então, quem puder ajudar com qualquer valor, a gente agradece. A chave Pix é katia@radioelétrica.com. Vamos lá, professor.
Então, tá, terminamos aqui com a nossa protagonista com a cabeça na boca vermelha da Letícia, mas namorando o Luiz Augusto Marcelo Dias Prado. Ele não tinha carro. No rádio não tocava Four Non Blondes. A calcinha dela era bordô. Não comeram batata frita. Ela nem teve tempo de tirar o sutiã. Tudo já tinha acabado. Concluiu que todo o antes tinha sido melhor do que o durante. Depois foi até o banheiro e notou que tinha a mesma cara virgem. Os cabelos pretos escorridos para trás das orelhas, nada de maquiagem, ombros pontudos de tão magros, um pouco de sangue entre as coxas. Saiu do banheiro gostando muito mais de física do que antes e pediu para ir embora. Luiz Augusto Marcelo Dias Prado não entendeu. Ele era uma boa pessoa, apesar do nome, e até queria namorar. Quando ligava para a casa dela, a mãe sempre ficava contente com aquele vozeirão que ainda não tinha um rosto, mas que ela já imaginava em almoços dominicais. Nunca aconteceu. Ela começou a evitá-lo, começou a ir para as aulas da sexta-feira, não atendeu mais o telefone de casa e pedia que a mãe mentisse à voz mais linda da cidade, dizendo que ela não estava em casa. No sábado, depois da sexta que tinha ido à casa dele, ligou para Letícia. Contou sobre o dia anterior e sobre como tinha mentido em relação à sua primeira vez e sobre como queria que as lésbicas não tivessem explodido no shopping. Isso é uma novela, foi isso?
É uma novela.
Estou meio por fora. Viu?
É uma novela antiga e...
Foi o final foi que o encontraram. Final. Mas...
Não tinha o que fazer, explodiram.
É, exatamente. Começou a ter uma reação.
Acho que teve assim quando uma das primeiras novelas, né, aquela da Glória Magadão, uma coisa assim, tinha um lugar, sei lá, tinha 60 personagens, não sei o quê, e a mulher foi despedida e chamaram um cara, o cara botou todo mundo numa ilha e explodiu, caiu um vulcão na ilha, saiu um quarto de lá, daí ele terminou a novela.
É, mas aí era por causa do... As lésbicas não podiam estar na novela.
Ah, por isso. É. Bom, que as lésbicas não tinham explodido no shopping, e sobre como tinha ações esquisitas com a Linda Perry, e sobre como naquele dia do sofá queria tê-la beijado em sua boca vermelha. Letícia, por sua vez, disse-lhe que primeiras vezes eram sempre daquele jeito e que talvez ele não tivesse feito direito e que talvez ela estivesse nervosa e que deveria tentar novamente. Não disse nada sobre lésbicas, novela, Linda Perry, nem sobre beijos em bocas vermelhas. Ela só teve coragem de ir para a escola na quarta-feira. Não conseguiria olhar para Letícia e nem precisou, porque na quarta a colega é que não foi. Na quinta-feira as coisas pareciam longe, porque a vida funcionava assim aos 17 anos, dentro de um tempo elástico que se adaptava aos humores e àquelas necessidades tão ingênuas. O tempo era bonito nas quintas-feiras, aos 17 anos. E se encontraram. Ela não mencionou absolutamente nada sobre o telefonema, nem Letícia. A metade da turma estava organizando uma festa na casa de um cara no dia seguinte, portanto, nada de aula. Foi direto para o endereço recomendado. Revenda de automóveis. Ruim de lugar, né? Apertou a campainha e um colega veio abrir. Atrás de uma fumaça esbranquiçada, viu Letícia sentada numa cadeira de palha ao lado da churrasqueira. Copo na mão. Curaçao Blue e Sprite. Naquela época, curaçao com Sprite era infinitamente superior à catuaba com Fanta Uva ou coca com vodka de garrafa plástica. Hoje se equivalem. Todos entraram, todos sentaram, todos beberam, todos comeram, todos beberam novamente, todos levantaram para dançar, todos beberam mais, como um cardume, e não se separavam. Até que Letícia a puxou pela mão para fumar um cigarro. Ela arrastava os pés no cascalho enquanto Letícia procurava nos bolsos da jaqueta a carteira de cigarro mentolado. Letícia sacudiu alguma coisa na frente de seus olhos. Era uma chave. No chaveiro estava escrito Voyage Verde Musgo. Era uma concessão, uma loja de carro. Encontraram. Letícia abriu a porta e foi para o banco de trás. Ela seguiu, procurando não ser enganada por uma expectativa que seria apenas sua. Não tinha o carro, nem idade para dirigir. O Voyage não tinha rádio, portanto, não tocava Four Non Blondes. A calcinha de Letícia era roxa e tinha uma renda. A dela era cinza e o algodão estava esgarçado para além dos limites do bom senso. Nenhuma das duas teve tempo de tirar o sutiã. Foi tudo desajeitado, como são geralmente as primeiras vezes. Cheias de dentes que batem em movimentos de desencaixe. Ouviram o Vitor gritar que o Moisés estava mamando um litro de cachaça com butiá. Saíram do carro e pegaram o Rodrigo e a Bruna atrás de um templo, erguendo as calças e baixando a blusa respectivamente. Ninguém viu, ninguém comentou, nem elas mesmas. A Letícia seguiu namorando o Vitor até o fim do ano. A turma continuou matando aula sextas-feiras. E ela passou em física. Muito bom,
né? Queridos, deu para nós. Eu não sei, tu já está com um texto na mão aí, mas...
Eu teria até um outro texto.
Sim, mas claro. Mas pode então dar uma palavra final, e o Jean também dá uma palavra final. Pode ser, quer falar? Ah, não precisa ler um texto.
Não, não vou ler o texto, porque o texto é grande, mas eu gostaria de falar um pouco do Gapa.
Fala.
E eu acho que eu até tinha... escrito alguma coisa, porque eu acho que uma das coisas que simboliza o Gapa, e simboliza até hoje, simbolizou muitos anos, é a Casa Amarela da Luiz Afonso. Né? E a Casa Amarela da Luiz Afonso, a Casa da AIDS, como ela era conhecida no início dos anos 90, 91 o Gapa se mudou para aquela casa, e a casa... ela servia como ponto de encontro de uma população, de umas pessoas que eram renegadas pela sociedade como um todo e pelos vizinhos da casa. Né? Então, a casa, tinha, para essas pessoas, ela tinha um significado muito grande de resistência, de resiliência, de vontade de viver, principalmente. Né? E, para as pessoas em volta, significava tudo aquilo que não presta na sociedade. Então, eram as travestis, eram as prostitutas. A casa, ela tinha uma alegria imensa. As pessoas lá sempre tinham muita festa, muita gritaria, muito bafo, sabe? Muita briga. E isso incomodava demais todo mundo ali em volta. Né? Justamente por causa disso. Né? Eram pessoas que estavam lá, na teoria, para morrer, e as pessoas estavam reafirmando que elas queriam viver. Né? E elas estavam resistindo a isso, né? Resistindo a toda essa hipocrisia da sociedade que já determinava que elas eram pessoas mortas civilmente. Uhum. Né? Então, acho que essa história da Casa do Gapa...
Mas eu continuo lá... Não, né?
Não, o Gapa foi despejado da casa
em,
acho que, 2017.
E agora onde
funciona? O Gapa funciona no centro, numa peça, digamos assim, sem janela. Uhum. É uma peça bastante complicada. A gente dizia assim, como é que nós vamos trabalhar no Gapa em tempos de pandemia de Covid com salas que não têm janela? Uhum. Né? Então, a gente, na verdade, o Gapa hoje...
É mais virtual
e a gente atende muito nós mesmos e a gente faz muito mais em incidência política. Né? Essa é a nossa função hoje. Mas, naquela época, era um lugar que a vida fervia. Né? E, ao contrário do que todo mundo achava, que era um lugar, uma casa onde se vivia tristemente. Não, o Gapa era um lugar... de vida e
legal.
De alegria.
Uma salva de palmas para o Gapa. Que bom que existe. Parabéns por manterem. Parabéns. Tá, Jean, não, nem vem que não tem para ti. tu quer... Mas é um parágrafo. Tá, um parágrafo.
Olha só, Fischer, é só porque eu ia ler da parêntese. Ela me cortou, então... Ah. Mas, assim, já agradecendo super pelo convite. Adorei estar aqui, adorei ouvir aí os relatos do Gapa, e eu vou falar um pouquinho do Djalma do Alegrete, porque eu acho que o Djalma do Alegrete, se tivesse vivo, ele seria um cara que daria um drible aí nesse conservadorismo todo que está nos assediando o tempo todo, e tem tudo a ver com essas questões, né, desde sempre. Djalma era um negro, homossexual, pintor, aqui do Rio Grande do Sul, nascido em Alegrete, viveu boa parte da sua vida aqui em Porto Alegre, e também no Rio de Janeiro, onde ele atuou em várias causas sociais. O Djalma, assim como Oliveira Silveira, no mundo da literatura, e a Nega Lu, num conjunto mais folclórico, deveria ser alguém lembrado, muito mais lembrado do que ele é, e de vez em quando eu escrevo sobre ele. Me convidaram agora para fazer uma retrospectiva no Iberê, na Bienal. Isso é um spoiler, não podia estar contando, mas vai ter uma grande exposição sobre ele. Estou super feliz em poder ajudar. E vou contar só então um parágrafo para mostrar para vocês como ele lidava com a vida. Ele morreu de HIV, infelizmente. Ele foi um dos tantos artistas multifacetados aí que partiu com a doença, e a gente sabe o quanto a gente perdeu por causa dela e agora, recentemente, por causa da Covid. Bom, quem conheceu Djalma do Alegrete sabe que ele não levava desaforo para casa. Quando andava na Rua da Praia, um dos espaços em que era mais assíduo, especialmente a Galeria de Arte Edelweiss, o Café Rian e a Praça da Alfândega, se alguém o provocava por suas roupas, costumava usar uma longa túnica, lembrando um griot, ou por suas apresentações, não deixava barato. O Vicente Rau tinha dito para ele que ele poderia comparecer ao carnaval daquele ano, mas que ele não deveria vir bêbado, e ele estava invocado com aquilo. O Djalma, né, era amigo do Rau, mas ele não engoliu aquilo, não engoliu aquela advertência do Rau, e o Djalma bebia um pouco. Ele era conhecido por beber. Conforme Mara Martins, que foi uma das rainhas do carnaval, o Djalma arquitetou um plano para se vingar do Rau, que tinha posto aquela limitação nele. Criativo, montou uma veste somente com cascas de amendoim e, no dia marcado, apareceu nu, coberto apenas com a fantasia, desfilando e provocando o Raul ao mesmo tempo. Me descasca toda!
Eu queria muito agradecer, então, ao Carlinhos, ao Jean, a todos vocês que vieram aqui. E a gente agora vai ter uma canja, assim, arrasa quarteirão, entendeu? Ela
atração,
está entre nós.
Atração agora, plus nacional.
Plus nacional, uma estrela nacional, toma. Ela vem aqui desde sempre, né? Não era ninguém.
Oi, boa noite. Nossa, a noite vai ser uma bosta, né? Boa noite. Responder as pessoas, gente, que isso. Tudo bem com vocês? Que bom. É, que maravilha ser convidada para estar aqui mais uma vez. Eu que estou aqui desde quando não era ninguém, como disse a Kátia. Kátia, maravilhosa. A sorte é que a Kátia é minha amiga, senão eu tinha xingado ela. Mas ela é minha amiga, daí dá, né? Daí deixa. Vamos aplaudir Rafael Herê no violão, por favor. Ninguém manda querer tocar comigo, é isso. Eu inventei uma coisa que não tem, ele tá aqui se cagando todo. Mas ele sempre vai, ele sempre vai. Eu vou ler um texto aqui pra vocês, também vou ler uma poesia aqui pra vocês. De uma amiga uruguaja, não, ela é argentina, não pode falar isso, ela é argentina. Chamada Suzy Shock. Foi uma maravilhosa, vou ler aqui pra vocês. Eu, pobre mortal, equidistante de tudo. Eu, de RG2598061, eu, o primeiro filho da mãe, que depois fui velha aluna dessa escola dos suplícios. Amazona do meu corpo, cadela da guarda do meu sonho vermelho, eu reivindico o meu direito de ser um monstro. Nem homem, nem mulher, nem XXY, nem H2O, nem FTM, nem MTF, mas sim HIV. Eu, monstro do meu desejo, carne de cada uma das minhas pinceladas, lenço azul do meu corpo, pintora do meu andar, não quero mais títulos para encaixar, não quero mais cargos, não quero armários, nenhum nome exato que me reserve qualquer ciência. Eu, borboleta alheia à modernidade, à pós-modernidade, à normalidade oblíqua, silvestre, vesga, artesanal, poeta da barbárie, com humus do meu cantar, com o arco-íris do meu cantar e com o meu esvoaçar, eu reivindico o meu direito de ser um monstro. E que os outros, vocês, sejam o normal. O Vaticano normal, O credo em Deus normal e a Virgíssima normal, os pastores e o rebanho normal, o honorável congresso das leis do normal, o velho Larousse do normal, eu só levo as coisas que me iluminam, anormais, o meu rosto, o meu olhar, o tato do escutado e o gesto da vespa que beija a flor. E terei uma teta obscena da lua mais cachorra em minha cintura, e o pênis ereto das cotovias desobedientes, e 7 pintas, 77 pintas, o que, que eu estou falando? 777 pintas do meu endiabrado sinal de criar minha bela monstruosidade, meu exercício de inventora, e de rameira, e de puta, e de dona até dos pombos da praça. Meu eu, meu ser, entretanto parecido, entretanto domesticado, entretanto metido até os cabelos em algo. Outro novo título para carregar? Banheiro de damas? Banheiro de damas? Banheiro de cavalheiros? Banheiros. Eu quero novos cantos para inventar. Eu, transpirada, molhada, nauseabunda, germe da aurora encantada, a que não pede mais licença. E aqui está furiosa, mas de luzes maias, luzes épicas, luzes párias, menstruais, marlenes bizarras, sem bíblia, sem tabela, sem geografia, sem nada. Só o meu direito vital de ser um monstro. Ou como me chamem, ou como me saia, ou como me posso o desejo e a fucking vontade do meu direito de explorar-me, de reinventar-me, de refazer-me, de mutar-me. Este que é o meu nobre exercício de veranear-me, outonar-me. Invernar-me, até que os hormônios, as ideias, os punhos e toda a alma calem. Amém. Perdi-me do nome. Hoje posso chamar-me de tua. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Fingido desejo, corações que já esqueci. Com setas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço meu grito na treva. O fim vem me buscar. Sambei na avenida. No escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi do desejo, corações que já esqueci. Com setas matei, com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama. Eu não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva. Eu não ouço meu grito na treva e o fim vem me buscar. Trouxe pouco, levo menos. A distância até o fundo é tão pequena, e no fundo é tão pequena a queda. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe, e o amor é tão longe. O amor é tão longe, o amor é tão longe. E a dor é tão perto. Essa canção chama-se Balada de Gisberta e é o poema de um poeta português chamado Pedro Abrunhosa, que ele fez em homenagem a Gisberta, que era uma transexual brasileira que foi viver na cidade do Porto, em Portugal, e ela foi assassinada, mas antes ela foi torturada, violentada, estuprada por 10 adolescentes, que depois a jogaram dentro de um poço, pensando que ela já tinha morrido, e ela não tinha morrido ainda. Então, ela morreu ali ferida e afogada dentro daquele poço. Depois, um deles ficou com remorso dessa história, acabou contando a história. Mas, como muitas das nossas histórias trans, não deu em nada. A causa morte de Gisberta foi afogamento. Pedro Abrunhosa ficou sabendo disso, fez esse poema lindo, que Maria Bethânia musicou e ficou mais lindo ainda. E eu cantei e ficou incrível também. Muito bom voltar para Porto Alegre com esse status, gente. Um crachá muda a vida da gente, né, Kátia? Que coisa incrível. Eu acho maravilhoso. Eu sou Valéria Barcelos, a Global. Isso é incrível. É o que eu falei desde a outra vez que eu vim, é que o segredo do sucesso é um bom pai de santo e dá para as pessoas certas. Tô falando isso a hora pra vocês, vocês vão entender. Mas foi muito legal essa experiência na novela, uma novela incrível, do Valsir, que explodiu as garotas no... Foi o Valsir que explodiu as garotas, não foi? Agnaldo Silva, não foi o Agnaldo. O Valsir faz outras atrocidades. Agora não ganha outra novela. Agora não ganha outra novela, gente. Mas foi uma experiência muito incrível, muito... de aprendizado mesmo, de estar ao lado de grandes artistas, Glória Pires, Glorinha. Glorinha, porque eu sou íntima, vocês não são. Tony Ramos e Cauã e tudo mais, né? Grandes nomes lá, Cláudio Tatá e todo mundo. Foi muito legal. E depois, agora há pouco tempo, não sei se vocês conseguem acordar. Alguns de vocês conseguem que não saem no sábado. É como a Kátia que vai no baile cedinho. É como a Kátia que vai no baile ali cedinho e toma Guaraná, ela falou. Então, ela consegue acordar no domingo, mas talvez ela não assista a televisão. Mas eu também participei de um outro programa chamado The Masked Singer. Eu era o abacate. Vocês pensaram, comi muito essa mulher. E nem era por causa do abacate, era outra coisa. Já. Uns aqui eu já vi que sim, não vou falar quem, mas... Por aqui assim tem alguma coisa por aqui. Baixou 10 graus agora de medo da... Francamente, olha. Mas foi bom. Se agora voltava para Santo Anjo, se eu já voltava para Santo Anjo depois dessa minha estadia em Porto Alegre como tieta, imagina como eu vou voltar agora. Madonna. Madonna. Amor, tem um jeito manso que é só seu e que me deixa louca. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e fundo até minha alma se senti beijada. Ai, o meu amor tem um jeito manso que é só seu, que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos lindos, indecentes. Depois brinca comigo, ri do meu umbigo e me crava os dentes. Ai, eu sou sua menina, viu? E ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. O meu amor tem um jeito manso que é só seu, de
me fazer rodeios, de me beijar os seios, me beijar o ventre, me deixar em brasa. Desfruta do meu corpo como se meu corpo fosse a sua casa. Ai, meu amor, tem um jeito manso que é só seu, que me deixa maluca quando me roça no que quase me machuca com a barba mal feita. Ô, Pedro Russo. E de pousar as coxas entre as minhas coxas quando ele se deita, queria. Ai, eu sou sua menina, viu? Ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz.
Eu acho Pedro Ruas muito gato, gente. Eu acho. Essa barbinha. Ai. Ah, que amor, né? Você tem medo de mim, Pedro? Mas deveria. Tô brincando, imagina. Que absurdo. Primeiro de abril nem é mais. Mas eu acho o Pedro bem do gato mesmo. E eu gosto dele, ele é maravilhoso. Kátia nunca mais me convida de novo. Dando em cima dos convidados. Olha que absurdo. Você tá aparecendo a minha calcinha, desculpa, tá? Tem graças que eu tô usando, porque tem dias que eu não... Não é verde. Nem sei que cor é. Ai, tem coraçãozinho, que amor. Tu me fais tourner la tête. Só pra situar vocês, eu vou cantar uma canção em francês, tá? Vocês não falam, então... Desculpa, tá? Vamos de novo, Rafa, do início. Tu me fais tourner la tête. Tu me regardes. Détruis les plans que je fais pour moi. J'ai mis des mains, pourquoi la vie est comme ça? Tu viens souvent tes bras. Et tu veux vous vraiment de moi. Enfin, je suis ta vanité. Tu viens suivant tes bras. Je suis toujours coincé dans tes attaches. Appelle-moi, je irai. Pourquoi tu ne pars pas pour des bombes? Pourquoi ne pas ne libérer ces passions? Pourquoi tu ne pars pas, c'est pour moi. Pourquoi ne pas me libérer de mon cœur? Mais tu m'as arrêté, tu m'as séduit. Je sais pour me rendre dans les départs. Je sais pour savoir quelqu'un qui vit toujours à ta position pour un second d'amour. Mais tu m'as arrêté. Tem, pode falar em português, vocês não falam francês mesmo. Je sais pour savoir quelqu'un qui vit toujours à ta disposition pour un second amour. Música. Tá bom, gente, vocês não falam francês realmente, né? Desculpa. Tudo bem. Você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros seus braços. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou presente em teus laços. É só você chamar que eu vou. Por que você não vai embora? Vocês não sabem a letra mesmo. Por que não me liberta dela? Por que me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Agora é tu tem. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Mas tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar louca por você, só pra ter alguém que vive sempre a seu dispor, por um segundo de amor. Eu acabei de vir de uma turnê. Turnê é ótimo. Turnê é... Vocês não falam nem francês, tá vendo? Turnê é quando a gente se vira, quando a gente circula. Eu circulei por Jaguarão. Você, né? Foi uma turnê, sim. Foi maravilhoso. Gente, assim... Ai, a gente sai da Restinga, mas a Restinga não sai da gente. Porque, assim, eu fui pra Jaguarão... E aí eu fiz dois shows lá, eu fiz um show na praça, um pagode na praça, com muita gente assim, uma fila de gente para tirar foto, foi maravilhoso. No outro dia eu fiz um show no teatro, um espetáculo, isso a TV não mostra, né, que é aquele espetáculo que eu faço, falo Bandalheiras, não sei como é que eu não fui presa ainda, que eu conto os bastidores daquilo que não pode contar lá na novela, e etc e tal, quem eu dei, para quem não dei, para quem comer, tudo, eu conto tudo. Um pouco eu conto, não dá para contar tudo. Mas... E aí... Eu fui apresentar. Aí a gente atravessou a ponte, foi até o Uruguai. Mas eu acho tão fantástico que os uruguaios, o povo de Jaguarão em si, eles não chamam puteiro de puteiro. É uísqueria. Mas tem qualquer coisa menos uísque, porque o que eles servem é mijo de égua, não é uísque aquilo. E eu fui parar no puteiro da Kátia, que é simplesmente algo cinemato. É Kátia. A uísqueria da Kátia, mulher. E eu, assim, inocente, né? Pensei assim, ai, vamos, João, porque aqui ninguém vai me conhecer. Foi horrível. As putas me levaram lá pra cima dos quartos delas. Aí tinha uma, olhei, daqui a pouco tinha uma puta pelada do meu lado. Nua, na grua. É, não era culpa dela, não. Ela queria, ela tava animada. Ela falou, deixa eu fazer um show pra você. E ela tinha, chega, que parecia uma alface crespa. E ela queria fazer um show pra mim. Ai, gente, vamos pra Jaguarão, é isso que a gente vê lá. Maravilhoso. Foi uma coisa incrível. Tá vendo? Não adianta a gente ir lá pro Rio de Janeiro, pra Globo, na, né? Esses aniversários chiquérrimos que eu fui da Tatá, da Preta Gil. Não adianta, gente. Lá não tem a Kátia com sua uísqueria. Agora, eu quero voltar pra Jaguarão, porque eu conheci um castelhano. Ah, chama Kevin. Kevin... Sabe por que o nome dele era Kevin? Porque a mãe dele era fã do ator Kevin Costner. E foi isso! Eu já fui Valéria Hilson, gente. Era o destino juntando. Eu tive que ir até o Uruguai pra ficar. Ai, que delícia. Ele guardou muito bem as minhas costas. Por isso. Nossa. Gente, olha... Ai, vão para Jaguarão, por favor. E atravessem a ponte e vão lá na musiqueria da Kátia. Vocês perguntam, aquela atriz da Globo TV... Teve? Só não perguntem o que eu fiz, pelo amor de Deus. Enganado, como tenho me matado por ter demais confiado nas evidências do amor. Como tenho andado certo, como tenho andado errado por ter o carinho inseguro, por meu caminho deserto. Como tenho me encontrado, como tenho descoberto a sombra leve da morte, passando sempre por perto, e o sentimento mais breve rola no ar e descreve a eterna cicatriz. Mais uma vez, mais de uma vez,
quase que eu fui feliz. Ah, como tenho me enganado, como tenho me matado por ter demais confiado nas evidências do amor. Como tenho andado certo, como tenho andado errado por ter o carinho inseguro por meu caminho deserto. Como tenho me encontrado, como tenho descoberto a sombra leve da morte passando sempre por perto, e o sentimento mais breve rola no ar e descreve a eterna cicatriz. Mais uma vez, mais de uma vez, quase que eu fui feliz. A barra do amor é que ele é meio ermo. A barra da morte é que ela não tem meio termo. A barra do amor é que ele é meio ermo. A barra da morte é que ela não tem meio termo.
Dá pra trazer mais um gin pra mim, por gentileza? Essa música é maravilhosa. Deus sabe o que faz, os orixás sabem o que fazem, Satã sabe o que ficar, cada um acredita naquilo que quiser, né? Enfim, essa força superior que nos resta sabe o que faz. E essa canção eu acho maravilhosa e queria muito ser a pessoa que compôs essa canção, mas eu jamais poderia tê-la feito. Porque, enfim, porque acaba em três, né? Vocês vão entender quando eu cantar. O primeiro me chegou como quem vem do florista, trouxe um bicho de pelúcia, trouxe um broche de ametista, me contou suas viagens e as vantagens que ele tinha, me mostrou o seu relógio, me chamava de rainha. Me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas não me entregava nada e assustada eu disse não. O segundo me chegou como quem chega do bar, trouxe um litro de aguardente tão amarga de tragar, indagou o meu passado e cheirou minha comida, vasculhou minha gaveta, me chamava de perdida,
me encontrou tão desarmada que arranhou meu coração, mas também não dava nada. E assustada eu disse não. O terceiro me chegou como quem chega do nada. Ele não me trouxe nada, também nada meu. Ai, que lindo. Mal sei como ele se chama, mas entendo o que ele quer. Se deitou na minha cama e me chama de mulher. Foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Ararara, Terezinha de Jesus. Jesus, larará, Terezinha de Jesus, larará.
Quem tem um pouco mais de 30 lembra dos Trapalhões, né? Não é? A música é tão linda, só ficou os Trapalhões na cabeça, o Didi saindo do coração. Ai, gente, mas é. Entenderam por que eu não pude compor essa música? Que ia ser, e o quarto? E o quinto foi o que eu encontrei na Kátia. E o sexto foi aquele do domingo em Jaguarão, é. Ia ser assim, gente. Que absurdo. Laptop mental. Quem sou eu para falar de amor? Se o amor me consumiu até a espinha dos desejos que falar, dos meus beijos de queimar e dos beijos que apagaram os desejos que eu tinha. Se de tanto me entregar nunca fui minha, o amor jamais foi meu. O amor me conheceu, se esfregou na minha vida e me deixou assim. Homens, eu nem fiz a soma de quantos rolaram no meu camarim, graças a Deus. Bocas chegaram a Roma passando por mim. Ela de braços abertos, fazendo promessas, seus deuses enfim. Eles gozando de pressa e cheirando a gin. Na hora, por dentro, por fora, por cima, por trás. Juro por Deus, de pés juntos, que hoje alguém pôs a rodar um disco de Gardel, o apartamento junto ao meu. Que tristeza me deu. Era todo um passado lindo. A mocidade vindo da parede me dizer:
eu sofrer. Eu trago a vida agora calma. Um tango dentro da alma, velha história de um amor que no tempo ficou. Garçom, põe a cerveja sobre a mesa. Bandoneon, toque de novo, que Teresa. Esta noite vai ser minha e vai dançar para eu sonhar. A luz do cabaré já se apagou em mim, jamais, querida. O tango na vitrola também chegou ao fim. Parece me dizer que a noite envelheceu. De lembrar de que eu vou jogar um tango na tua cara de bolero comedido, no teu nariz rock and roll arrependido, no teu olhar de samba reggae industrial. Eu vou esfregar um tango no teu jeitinho serenata de encomenda, no teu estilo hip hop da fazenda, no teu apio, ai gente, instrumental. E o meu corpo virá marcas e arranhos indeléveis deste teu quê de carimbó de Hollywood, deste teu ar de bossa nova do sertão. E o meu tango encruçará largas e profundas cicatrizes no teu sorriso de ciranda, pau no gato, no teu império pop liquidação. Eu vou jogar um tango na tua cara de bolero cometido, teu nariz de rock and roll arrependido, no teu molejo de merengue japonês, no teu balanço de reggae burguês, deste teu blues sem álcool nem solidão, deste teu samba sem luar, sem violão.
Eu adoro. Gosto que Diva era uma senhorinha que morava perto da minha casa, maravilhosa, e ela, sem 145 anos, ela tava sempre de salto. Diva. Maquiada, Diva. Para mim, sempre quando falam Diva, para mim é a Dona Diva, lá de Santo Ângelo. Maravilhosa. Que ela dava fruta escondida pra gente. Depois eu vi que ela bebia, mas então gostei mais dela ainda. Ela bebia escondida, maravilhosa. Ela era incrível, ela era tão safada que ela botava dentro da garrafinha de refri, misturava com alguma coisa, cachaça, sei lá o quê, e ficava tomando o refrigerantinho dela ali. Aí um dia ela saiu, peguei escondido o refri, tomei um golão, me corroeu a Diva. Maravilhosa. As coisas que só o interior tem, né? Maravilhoso. Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos. Sou muito tapada hoje. Na vara e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da maneira. Vaca de divinas tetas, derramo leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pino, Pipa, os punks, Picasso, os móveis e bulons, Bahia, onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Bahia, onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte.
leche buena toda en mi garganta. La mala leche para los puretas. Quero que pinte o amor, Betânia. Se viu Wonder, anda a luz. Como que tive em Tel Aviv, perto do mar, longe da cruz. Mas sem composição copista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Mas sem composição copista, meu mundo Thelonious Monk Blues. Ei, de divinas tetas, teu bom só para o oco, minha falta. E o S inunde as almas dos caretas. Sou tímido, espalhafatoso, torre traçada por Gaudí. São Paulo é como o mundo todo, no mundo um grande amor perdi. Caretas de Paris, New York, sem mágoas estamos aí. Caretas de Paris e New York, sem mágoas estamos aí. Deus te assombra as tetas. Gotas de leite bom na minha cara, chuva do mesmo bom sobre os caretas. Mas eu também sei ser careta, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta, a vida quer meu bem, meu mal. No mais as amplas do planeta, horchata até te faço os blau. As amplas do planeta, horchata até te faço ser. Deus não te assombra as tetas. Chuva de leite bom na minha alma, mandai do mesmo bom sobre os caretas. E o gassino de as almas dos caretas. Chuva do mesmo bom sobre os caretas. Los puretas.